família rubro-negra.
Presidente, você é a favor da volta à torcida nesse momento aos estádios?
Sinceramente, como cidadão, não. Quando você vê essas estatísticas que a sua equipe acabou de divulgar, a gente fica completamente assustado, né? 47 mortes, 400 e tantos novos casos, se eu não estou enganado. Realmente é um número. Agora, se os órgãos de saúde sanitária da cidade, do estado e do governo federal entenderem que esse é o caminho, como já tomou hoje o Rio de Janeiro, né? Eu espero que o cidadão possa ter todas as proteções possíveis para assistir o jogo de futebol e acompanhar a sua paixão e o seu time no campo. Mas,
presidente,
fora disso, só conta.
Ok, presidente, o time do Vitória, você considera esse time do Vitória aí de mediano para bom, de bom para ótimo? Qual a sua análise desse time do Vitória que está em campo aí?
É oportuna a sua pergunta, José Eduardo. Se a gente comparar esse time com o time que nós encontramos no ano passado, eu acho que esse time é muito bom. Se você comparar com os seus adversários na Série B, esse time é bom, né? Afinal de contas, nós só perdemos 2 partidas das 10, as 2 fora de casa e por 1-0. Portanto, não foram 2 jogos, eu estou falando de 10 jogos. E nós estivemos no grupo de clubes que jogou 4 partidas em casa e 6 fora. Portanto, se você pegar as 2 partidas fora e tivesse jogado dentro de casa com índice de performance que temos acima de 80%, o Vitória estaria hoje com 19 pontos. Portanto, nós temos o handicap, e temos que saber aproveitar, de ter jogado menos em casa do que fora. Embora esse ano, essa questão de mando de campo é mais relativa, né? Aí eu estou dando argumento contra meu próprio argumento. Porque eu sempre entendi mando de campo como estádio cheio. Não acha, Zé Eduardo?
Sem torcida. Sem torcida. A torcida do lado, né?
É, a não ser um caso como o nosso, como jogar em Caxias. Depois de jogar segunda noite um jogo intenso, jogamos segunda noite a 5 graus. Aí realmente é covardia, né? Jogador não é super-homem. E aí jogar fora de casa teve uma influência enorme, que tivemos que nos deslocar de Salvador para Belo Horizonte e depois de Belo Horizonte para Caxias. Então realmente aí são casos próprios dessa loucura que é a movimentação das pessoas durante essa pandemia e no futebol, com esses casos de escala de jogos absolutamente fora do normal, fora do padrão.
Agora, Paulo, você sempre trabalhou com a base. Você está tentando voltar a trabalhar com a base. Mas você olha o time do Vitória, você tem Carleto, você tem Caicedo, você tem jogadores que não fizeram parte da base do Vitória, do esporte do Vitória. Eu falo do time principal do Vitória, tá? Você está formando uma base, mas está longe de ter aquela base que você formou lá atrás, correto?
É, porque o futebol é assim, as pessoas são impacientes. E a sua pergunta é impaciente também. Por quê? Quando nós começamos no Vitória em 89, 88, 89, nós só fomos ter base em 93. Esse programa de formação, Zé Eduardo, é um programa de longo prazo, não é um programa de curto prazo. Eu cheguei no Vitória e quando nós chegamos no Vitória, que não chego sozinho, nós chegamos e encontramos a divisão de base do Vitória sem rumo, sem bússola, sem destino, sem nada, né? Porque o Vitória tinha a cultura de time de aluguel. Se você olhar o time do Vitória, hoje você tem 3 jogadores da base, né, no time titular. Está esquecendo de Ronaldo? Não. Está esquecendo. Não é que tenha sido formado por Minas. Estou falando como política. Léo Ceará está no Vitória 10 anos. Guilherme Rendi chegou para jogar na base no último ano. Nós temos alguns jogadores que estão sempre no banco e que são da base. Como Eduardo, Matheus Tenório, João, que jogou contra o Ceará, Copa do Brasil, Fortaleza. Juan Nascimento, que acabamos de colocar no lugar do Felipe Garcia, subimos o Juan Nascimento, que ontem foi um dos melhores em campo no Sub-20, que ele está nessa fase de transição. Quer dizer, se você analisar o time de base, Heron, que está sempre no banco, às vezes você pode não ter... Até porque um jogador jovem, você não consegue torná-lo titular sem fazer um programa de transição responsável, para você não queimá-lo. O Vitória já tem hoje de 12 a 14 jogadores do elenco de 33, 34 da base. É um número já que há muito tempo o Vitória não conhecia. São muitos jogadores da base já entre os profissionais. Muitos. Os goleiros dos três, dois são da base. Lucas e Ronaldo. Então você está vendo, Lucas e Pedro e Ronaldo. Então você está vendo que com um pouquinho de cuidado na resposta e buscando a memória, porque eu estou fazendo tudo de improviso, você está vendo que a sua questão é respondida de forma objetiva. O Vitória hoje, a formação é o carro-chefe do clube, né? Nós somos completamente... Nós tivemos um jogo ontem do Sub-20, Zé. Hoje, às 11 horas da manhã, nós já tínhamos uma reunião técnica do pós-jogo, com toda a comissão técnica do Sub-20, e com o treinador do profissional na sala, que também assistiu o jogo, para promover essa integração entre o trabalho. A maneira de jogar do Sub-20, é claro que as pessoas não percebem, nós passamos o ano passado todo desenvolvendo padrões técnicos e táticos de treinamento, definimos uma ideia de jogo para todas as categorias, inclusive o time principal. Se você olhar o time Sub-20 ontem, e nós fizemos essa reunião justamente para auditar o que nós estamos implantando, que é natural que as coisas não saiam a contento, é um jogo de futebol. Mas hoje, o que eu ouvi hoje é de que o sistema que nós estamos treinando no time principal é o mesmo que jogamos ontem no Sub-20. Isso me dá uma satisfação enorme. Os resultados virão, com paciência e perseverança.
Ô Paulo, você sempre foi um dirigente e quer ver na base, o que eu quero falar é o seguinte: um jogador para fazer dinheiro no Esporte Clube Vitória, para fazer caixa para o Esporte Clube Vitória. Vitória foi quebrado, foi sequestrado, Vitória, você já vai falar sobre esse assunto. Mas se eu te perguntar hoje, por exemplo, qual é o jogador que você tem no clube que possa fazer caixa para o Vitória? Você tem esse jogador do clube?
Tenho. Não vou falar, desculpe. Tenho o máximo de prazer de dar essa entrevista, porque você é um cronista extremamente inteligente e coloca as coisas com propriedade. Além de conhecer bem o nosso clube. Eu não vou falar porque isso vai chegar no ouvido dele e o jogador do outro dia vai estar inchado, é capaz de jogar gordo, de vaidade. Então eu não vou falar. Mas eu tenho um objetivo que eu não consegui realizar na minha primeira passagem no Vitória, Zé Eduardo. Eu me lembro que no Atlético Paranaense, em 2015, quando eu cheguei no Atlético, o Atlético estava disputando o torneio da morte do estadual, ou seja, estava brigando para não cair no estadual. Quando pediram minha ajuda modesta, eu fui lá, e no outro ano já ganhamos o Campeonato Paranaense. Eu tinha um lateral esquerdo da base, que joga hoje no Atlético Goiás, chamado Nicolas, e o Atlético tinha uma política de que tem que jogar o mais velho. E eu sempre tive a política que tem que jogar o melhor. Embaixo do Nicolas, tinha um jovem jogador chamado Renan Lodi. E quem esteve no Atlético sabe que eu me insurgi porque queria que jogasse o Renan Lodi. A política é trabalhar com as categorias com a idade mais jovem. Mas na medida que você já está com dois jogadores de idade diferentes, um mais velho que o outro, tem que jogar o melhor. Bom, no frigir dos ovos, Renan Lodi foi vendido por 100 milhões de reais ao Atlético de Madrid. E o Nicolas joga no Atlético de Goiás, é um bom lateral. O que é que eu quero lhe dizer com isso? Eu, ano passado, eu estava perguntando hoje a Rodrigo Chagas, que é o nosso treinador de Sub-20, com quantos anos eu vendi ao Bayern de Leverkusen. Eu não me lembrava. Ele me disse, presidente, você me vendeu com 19 anos. Veja, Zé Eduardo, isso em 95. Em 96, eu vendi o lateral esquerdo. Quem era? Júnior Nagata. Quem foi Júnior Nagata? Campeão do mundo pelo Brasil, campeão do mundo pelo São Paulo, campeão da Libertadores pelo Palmeiras. Né? Meu amigo, grande rubro-negro, grande jogador. Você já imaginou se eu tivesse um investidor por trás da gente, que a gente não precisasse vender o jogador para fazer campo, para pagar dívida, para pagar passivo, para continuar na primeira divisão durante 12 anos, sem televisão? Já imaginou se eu tivesse um investidor que não precisa muito dinheiro, que pudesse nos ajudar para que a gente pudesse juntar essas gerações, né? E jogarem juntos que não jogaram. Rodrigo e Júnior, que eram os dois melhores laterais do país, e depois foram os dois dos grandes laterais do país. Eu estou dando exemplo de dois jogadores que eu posso seguir. Matusalém foi vendido com 19 anos. Vampeta foi vendido com 19 anos. Cláudio foi... Ou seja, nós fomos obrigados naquela geração de ouro de 90, que nos deu uma final de brasileiro e uma semifinal em 6 anos, sem televisão. As pessoas não reconhecem o trabalho, porque o futebol, o que vale é que nem no teatro, é a última cena antes de fechar as cortinas. E lembram sempre da época do fracasso, porque o fracasso faz parte de quem compete, né? Mas esquecem desses números, desses fatos que são incontestáveis, que eu estou lhe colocando aqui. Então eu tenho um sonho que eu ainda consiga, e espero, fazer negócio acima de 100 milhões com jogadores do clube, sem perder a qualidade do time. Esse é um desafio que eu tenho comigo mesmo, formar jogadores. Eu acho que eu já tenho um jogador lá que vale 50, mas não posso falar. Eu já tenho jogadores, eu acho. Talvez não vale agora, mas se Deus nos ajudar a gente subir e o nível permanecer, com certeza a gente já tem alguém ou alguns de 50 a 60 milhões. Nós temos uma geração aí de 14, 15 anos, Eduardo, que a gente deposita uma esperança enorme. Quando chegamos no Vitória, não existia categoria, nem de 14, nem de 15 anos. Era uma vergonha. O Vitória está se preparando com a academia de futebol para ter trabalho técnico a partir dos 4 anos de idade. Portanto, eu não estou no Vitória aos 69 anos preocupado comigo, com os meus resultados. Eu estou preocupado com o meu clube e o futuro dele. É por isso que eu exijo que as pessoas respeitem o nosso trabalho. Podem criticar, porque o resultado nem sempre a gente controla. Mas se quiserem discutir o projeto, eu estou à disposição. O Vitória tem um projeto que eu falo para você em função da sua pergunta, dou alguns detalhes dele. É um projeto longo, extenso, denso, e que envolve todas essas atividades, essa integração, para que a gente possa ter, como política institucional, que independa de presidente, nós temos que ter um elenco de 30, 32, com 20 jogadores feitos no clube. Quem sabe se para o ano a gente já vai chegar a 16, 17 agora. Ser titular é um processo, né? Não ser titular não quer dizer que ele não esteja no grupo de jogadores do time principal.
Agora, Paulo, você é tido como um dirigente difícil de negociar com empresários da terra. Por quê?
Olha, eu conheço muito poucos empresários da terra. O mais conhecido é meu amigo Guga, né? Que eu conheço desde muito jovem.
Odegar, por exemplo, não é empresário da terra?
É, não tenho problema nenhum de negociar com qualquer empresário da terra, desde que respeite o clube. Não tenho compromisso com nenhum empresário, sabe? Se não respeitar o Vitória, terá de mim respeito pessoal, mas não terá abrigo em negociação nenhuma, tá? E eu não vou aqui discutir publicamente questões com qualquer empresário, certo? Há pouco tempo atrás tive uma grande desavença com o Guga, já que citei o nome dele, com relação à renovação de Léo Ceará. Já estamos de novo com as nossas relações normalizadas, até porque eu não sou homem de guardar muita mágoa, não. Eu sou prático. Essas pessoas são meus amigos, mas não frequentam minha casa, sabe? Então, Eu os trato como eles tratam o clube. A questão não é pessoal, é institucional. Se tirar jogador prometido para o clube para levar para outro lugar, comprou briga comigo. É isso aí.
Mas você já proibiu o empresário de entrar aí, empresário daqui, não foi?
Proíbo e proibi e proíbo.
Proíbe?
Proíbo. Basta perceber que não estão respeitando a instituição. O que é que vão fazer lá dentro? Ou as pessoas são parceiras do clube, ou não são parceiras. Não tem meio termo, Eduardo. Não é? Não tem meio termo. Ou é parceiro ou não é parceiro. Não pode dizer que é, ter discurso que é, e na prática não ser. Não é? Não adianta. Eu quero que o Vitória tenha. Vitória não. No, eu não tenho clubes aí onde o empresário manda e desmanda no clube, porque contrata o treinador e depois traz os jogadores para treinar com o treinador, não é? Isso eu não faço, vocês nunca vão achar no Vitória. Primeiro, o treinador do Vitória não contrata ninguém, sabe? O treinador é pago para treinar, não é pago para contratar, sabe? Não adianta, eu nunca ouvi treinador e nunca permiti que treinador nenhum me indicasse jogador nenhum. Porque na hora que você mandar embora, vai treinador. Não indica nada.
Treinador
não indica
jogador?
Não, ele pode indicar, mas quem contrata sou eu. Se eu aprovar, eu tenho o direito de veto, ele não tem. Essa é a diferença. Treinador no Vitória não veta a contratação do clube. Entendeu? Ele pode me indicar e eu gostar. Ótimo. A minha equipe, eu contrato sozinho. Vitória hoje, cada vez que senta para contratar, envolve muita gente. O futebol mudou, né, Zé? Hoje eu não contrato sem ouvir a parte de inteligência do futebol, os analistas, o meu gerente. Meu gerente comercial, todo mundo participa, o meu vice-presidente participa de praticamente todas as reuniões. Nós só contratamos colegiadamente, ao contrário do que muita gente pensa. E o treinador participa, né? Tem peso, mas não decide. Quem decide somos nós.
Mas aí você pode contratar, decidir e ele não escalar.
Eu mando ele embora.
Como é?
Eu mando ele embora. Ele pode ter o direito de não escalar, mas ele não pode não ter o direito de ver o cara treinando bem, jogando bem, ser unanimidade e ele não escalar. Aí a questão é pessoal, não pode ter questão pessoal, não é? Não pode ter questão pessoal, a questão é profissional. O treinador comanda o clube do campo para dentro. Nós comandamos o clube do campo para fora. As coisas têm que ser bem claras. E nós, a figura mais importante de um clube, Eduardo, é o treinador. Nós todos trabalhamos para que ele erre o mínimo possível. Mas na questão de agregar valor ao nosso negócio, no sentido de contratar, de gerar passivo, né, ou de construir ativos, a direção do clube é que é mandatória, é quem dá a última palavra.
Paulo, recentemente você foi cobrado pelo Conselho do Esporte Clube Vitória, através de Fábio Mota, em relação à negociação do Diego Rosa, tá?
Uhum.
Assinou um pré-contrato, um meia de 17 anos.
Eu assinei? Não, tá errado.
Não, peraí, calma. O Vitória iria lucrar 30% dos valores. Primeiro eu quero que você fale do assunto Diego Rosa, e do comunicado de Fábio Mota com Alex Portela, que esse comunicado chegou até a imprensa, vazou esse comunicado para a imprensa. Queria que você explicasse.
Eu não vou tornar público comentários que deveriam estar no íntimo do conselho deliberativo do clube, né? O conselho devia ter conselheiros mais responsáveis e não ficar tumultuando a vida do clube. E eu não vou dar vazão a isso. Desculpe, Zé Eduardo, mas eu não trato dessas questões internas do clube. Eu não trato de números, não trato de valores, você sabe que eu sempre fui assim, em público. O que eu posso dizer é que tudo que nós fazemos é de acordo com a lei. Tudo que nós fazemos é de acordo com os interesses do clube. Né? As pessoas deviam estar preocupadas que em 2017 o Vitória tinha 100% desse jogador e ninguém fala, porque eu é que sou a bola da vez sempre. Eu é que estou sempre na berlinda. causa desses tumultuadores de plantão. Gente que nunca prestou serviço nenhuma clube, sabe? Que eu não dou nem bola para eles. Respondi a correspondência me solicitada pelo presidente do conselho e essa correspondência vazou por irresponsabilidade de um irresponsável que não devia estar no conselho do clube. Mas isso não é um problema meu. O que é problema meu é gerir o clube à beira da insolvência, como nós encontramos. Então, em 2017, o Vitória contratou um diretor de futebol, que foi um grande jogador do Vitória, comprado por mim, ao Real Madrid, numa transação inédita na história do futebol sul-americano. E esse jogador virou diretor do Vitória, contratado em 2017. E esse diretor, de forma absolutamente equivocada, mandou vários jogadores embora, certo? E fez outros negócios absolutamente contra os interesses do clube. Um deles é esse jogador que o Bahia vendeu agora. Como é o nome dele? Eu estou esquecendo. O volante.
É, vendeu mesmo o jogador agora. Peraí que
eu 8 milhões. Como é o nome dele?
Vendeu mesmo.
O volante
que
é do lado do Bahia? Se do lado do Bahia jogava ao lado de Gregory. Que o Bahia vendeu agora.
Flávio, né? Não é Flávio, não? Flávio, que foi do Vitória?
Flávio. Pois bem, Flávio foi dispensado do Vitória nessa gestão. Tá? Graciosamente. Ponto um. Ponto dois. O Vitória foi trazer o zagueiro Wallace, que hoje está entre nós novamente, do Grêmio, emprestado pelo Grêmio. E o que é que o Vitória deu em troca? Vitória deu direito federativo do jovem Diego, com 16 anos, deu 50% do direito econômico, graciosamente, ao Grêmio, e, pasmem, senhores, opcionou ao Grêmio comprar mais 20% por R$500 mil, e o Grêmio podia comprar isso a qualquer tempo, sem nenhum reajuste. Sabe, quanto significou esse prejuízo que eu não vejo ninguém falar? Você está querendo fazer uma pergunta para mim em cima dos 30 e está esquecendo dos 70. Sabe quanto representa os 70 se essa venda for toda performada? Está longe disso. Representa alguma coisa perto de R$100 milhões. R$100 milhões. Entendeu, Zé Eduardo? E o Vitória tem 30%, certo? E o Grêmio não pagou ainda. Preciso lhe dizer que o Grêmio não pagou ainda. E não quero comentar em público. Em público. Vai ficar sim. E o balanço do Vitória vai mostrar. Tá? Não fale o que você não sabe. Ou as pessoas que passam no ouvido para você também não conhecem. Tá? Quando o balanço do Vitória for publicado, convido a todos a olharem, tá? Então a questão não é por aí. A questão é de que nós pegamos um clube desoperado, sabe? De um descalabro administrativo nunca visto, sabe? Com todo tipo de irregularidade, de incompetência, e temos que encontrar soluções para que o Vitória continue vivo, sabe? É muito fácil comentar sem contextualizar. Muito fácil. E eu não vou usar as ondas, como dizem os velhos ouvintes de rádio, as ondas da Rádio Metrópole, para discutir questões internas do clube. Uma das coisas que eu fiz no Vitória é proteger a instituição de vazamento. E às vezes vaza, né? Porque a gente trabalha com pessoas, ou convive com pessoas que são muito mais torcedoras do que outra coisa, né? E comentam coisas do clube que nem sempre eu consigo evitar. Mas eu não dou vazão a isso. Sou responsável pelos atos do clube, conheço a legislação como pouco. Você acha que eu conheço, Zé Eduardo?
Demais.
Então, pronto. Então, é bom agora que as pessoas que pensem que vão encontrar coisas erradas em mim, quero dizer que qualquer coisa que eu faço em prol da instituição do momento que ela vive. Ponto.
Bom, o que eu te pergunto é o seguinte: nesse dinheiro que vem de Diego Rosa, não vai ter jogador, não vai ter contratação de jogador? Você me disse uma vez que não.
Claro que não.
Não vai vir.
Claro que não. Nada. Contratar? Que contratar? Contratar quem? Não entendi. O elenco do Vitória está fechado até o final do ano. Até o final do Brasileiro.
Você acha que esse elenco do Vitória sobe com esse elenco aí, Paulo?
Bom, eu não sou pitonisa, Zé Eduardo. Mas eu trabalho para isso. Meu time não deve a ninguém, a nenhum time. As 10 partidas mostraram isso para nós claramente. Agora, o torcedor imediatista, o apaixonado, eu respeito, né? Mas eu não posso dirigir o Vitória com paixão. A minha paixão eu guardo em casa, quando eu assisto os jogos. Agora eu estou suspenso, né? Então eu estou assistindo em casa. A paixão eu guardo para a hora que eu assisto o jogo. Quando termina, a paixão para. Eu vou cuidar. Eu tenho hoje o melhor goleiro do Brasil. Não é?
Eu Isso tenho é verdade.
É, mas o ano passado eu não tinha nenhum. Hoje eu tenho 5.
Da Série B é o melhor goleiro.
É. E da Série A está entre os melhores, né? Tá na cara. Basta ver os jogos. No gol não tem esse negócio de diferença de nível, não. Tá? O Vitória tem uma zaga... Desculpe. Nós temos 5 zagueiros excelentes. Né? Nós temos Carlos... Talvez seja, na idade dele, um dos melhores da posição no país. Ele é o 5º zagueiro do Vitória. O nosso zagueiro central, João Vitor, jogou 10 partidas. Sabe quantos cartões amarelos tomou, Zé? Nenhum. Do preciosismo do seu trabalho, sabe? Ele é unanimidade. Está em todas as seleções e tal. O Wallace dispensa comentários, né? A qualidade, é um jogador campeão do mundo. Titular de Flamengo, de Corinthians e de Grêmio, né? Tem 32 anos, em ótimas condições físicas, né? Então, eu tenho um meio de campo cheio de virtude, né? De Guilherme, de Lucas Cândido, de Fernando Neto, que todo mundo reconhece valor, né? Então, temos um time em condições, Evandro, regularizamos hoje. Já está à disposição do treinador. Vai jogar? Não sei. Quem escala é o treinador. Evandro foi regularizado agora, depois de um enorme esforço para resolver uma questão de interpretação de transferência da CBF. Não é? Resolvemos. Evandro já vai, deve estar no grupo, vai para o jogo. Eu conheço bem Evandro, né? Porque fui eu que o trouxe do São Paulo para jogar comigo no Atlético Paranaense em 2016. Com ele no time, nós fomos campeões paranaenses, finalista da Primeira Liga e chegamos a Libertadores da América em 2016. É um jogador de apenas 24 anos e que deve ajudar bastante o Vitória ao lado dos nossos outros jogadores. Então, se me disser que eu tenho um time bom, tenho, mas nem sempre o time bom é o que chega, né? Eu já vivi isso, né? Em 2004 eu tinha o melhor time do Brasil e foi rebaixado, né? O time que você escala, se quiser, e vai me dizer se não estava entre os melhores do Brasil. Chegou a semifinal da Copa do Brasil, no mesmo ano caiu. Então, futebol é uma caixinha de surpresa.